11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ânimo, pessoal, a semana tá só começando. Eu já trago uma notícia boa aqui para você. A semana tá começando e a notícia boa é que tem um feriado na sexta-feira, que é o 7 de setembro. O dia da independência, e a Isauro nem tava sabendo que tinha esse feriado na sexta-feira, né? Eu falei, tem feriado na sexta, ele olhou pra mim com aquela cara, feriado de quê? 7 de setembro, Isauro, olha que notícia boa logo na segunda-feira pra você. Bom, mas você já sabe, né? O nosso 11 minutos na segunda, na sexta-feira, já que não vai ter 11 minutos na sexta-feira, por conta do feriado, a gente vai aproveitar para cornetar tudo nessa segunda-feira, tudo hoje, tá na hora da corneta, tá no ar o 11 minutos que hoje tem como comentaristas meu querido Renato Coelho. Renato, muito bom dia para você.
Eis-me aqui, Gisele, estamos juntos.
O Pedro Pincer hoje tá com uma dor de cabeça tremenda, nós vamos saber disso ao longo do 11 minutos, mas ânimo, Pedro. Hoje é só segunda-feira e sexta-feira tem feriado. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Renato. Eu achei que a notícia boa que você ia dar era a vitória do Sport. Falou
feriado. Olha, tanta coisa pra gente falar nesse 11 minutos de hoje. Foi uma rodada tão surreal, inusual, inacreditável, que até o Sport ganhou, pra você ter uma ideia. Não tá fácil não, viu, Pedro? Quando é uma rodada pro Sport ganhar, é porque a rodada foi realmente muito surpreendente, digamos
assim. Em Porto Alegre deu a lógica, não teve surpresa nenhuma, tá? Só pra constar.
É, você acha?
Opa, com certeza.
vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
Ok.
Daqui a pouquinho. Mas olha, muita gente que está nos ouvindo agora costuma ir ao estádio para ver de perto o time de coração.
Pois é, Gisele, mas vamos combinar uma coisa. Para muitos torcedores, frequentar um estádio ou um ginásio não é uma das experiências mais seguras.
É, não é. Mas um projeto aprovado recentemente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado tem o objetivo de mudar essa realidade.
Arenas com mais de 10 mil lugares e ginásios com mais de 5 mil precisarão ter detectores de metal e câmeras de vigilância.
Relator do projeto, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, espera que essas medidas coíbam o que ele chamou de selvageria.
Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
Pois é, um ouvinte agora há pouco falou, e eu vou fazer uma analogia, vou parodiar o que o nosso ouvinte falou. Ele disse, qual é a dificuldade de se colocar bloqueadores de celular em presídios? E eu pergunto, Pedro Pincer, qual é a dificuldade de se colocar detectores de metal e câmeras de vigilância nos estádios?
Eu não tenho essa resposta. Eu sei que é um problema que a gente tem há muitos e muitos e muitos anos, né? Eu acho que um caso que eu consigo lembrar aqui, pensando assim rapidamente, foi aquele caso do Vasco e Atlético Paranaense, que houve em Joinville, Santa Catarina, que foi um dos anos em que o Vasco caiu, em que foi uma selvageria, uma pancadaria sem precedentes.
Imagens horrorosas.
E todo mundo vendo quem bateu, quem apanhou, e a dificuldade que foi de prender as pessoas, de deter as pessoas. Quer dizer, realmente eu não sei qual é a dificuldade, porque você entra com sinalizador, você entra com barra de metal, você entra com qualquer tipo de coisa que possa atrapalhar a segurança do espetáculo, com uma facilidade sem precedentes no Brasil, entendeu? Então, se você me pergunta qual é a dificuldade, Gisiel, não sei. Então, tomara que esse projeto, se passar, se continuar tramitando, possa ajudar nesse contexto todo aí.
Pois é, Renato, porque falta de tecnologia não é.
E é uma tecnologia relativamente simples, não é?
Né? É algo não deve ser também essa caristia toda, e ainda que fosse, há uma maneira, ou pelo menos deveria haver uma maneira, desse custo ser diluído de alguma forma em prol da segurança.
Claro, e se você paga um ingresso para assistir o jogo de futebol, assim, você tem que ter, como em contrapartida, o mínimo de segurança para que você Sim. possa chegar, assistir aquele jogo com sua família, voltar para casa em segurança. Agora, você vai para um jogo de futebol, paga às vezes um ingresso caríssimo e sabe que ali do teu lado pode ter alguém armado com uma faca, um canivete ou...
Qual a segurança que você dá para sua família?
Não, nenhuma, não tem como. É. Eu várias vezes já pensei assim, levar minha esposa gosta muito de ver os jogos do Flamengo, eu sempre gosto de dar uma força, aquele apoio moral, mas às vezes, gente, mas eu vou levar meu filhinho de 3 anos, vou.
Você pensa 10 vezes.
Aí a gente pensa realmente, vale a pena, ainda mais se for Flamengo contra Vasco.
É, né? Jogos de galera... torcida, assim, Isso. muito acirrado, né?
Então, qual é a dificuldade, como o Pedro falou, a gente não entende, a questão realmente parece que há uma má vontade em relação a essa questão, porque não atinge diretamente aos responsáveis, né? Que se o dinheiro está entrando, se o dinheiro está sendo arrecadado, a impressão que você tem, não, já que o seu dinheiro já tem, então a sua segurança, você que se vire, você que, né, que dê um jeito de ir e sobreviver àquele jogo.
Pois é, e é uma pena porque outros, não é uma questão, ou não é uma prioridade ou um privilégio, digamos assim, entre aspas, né? Nunca é privilégio, mas não é uma característica do futebol brasileiro. Só acontece aqui. Não, aconteceu. Aconteceram vários casos fora. A gente pode lembrar aqui rapidamente do caso do futebol inglês, onde morreram muitas pessoas. É, aconteceu já no futebol italiano. E esses países... se mobilizaram e deram um jeito que isso não acontecesse nunca mais. Agora, com leis que funcionam, com tecnologia usada a favor do espetáculo, coisas que a gente, infelizmente, parece que aqui caminha a passo de tartaruga e a gente fala sobre isso, discute sobre isso aqui. Perdi já a conta das vezes em que aqui no próprio 11 Minutos a gente já falou sobre este assunto, mas a gente vai continuar falando, quem sabe um dia de tanto falar... as autoridades que regem o nosso futebol possam ter uma visão diferente. Esse projeto, esse PLC 67/2017, ele vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a gente vai continuar acompanhando para saber onde é que isso vai efetivamente chegar, porque o nosso futebol realmente merece mais segurança e a gente vai chegar a um ponto em que as famílias vão deixar de ir aos campos de futebol, vão ficar no conforto do celular, assistindo pela TV, e a gente vai ter dificuldades para, por exemplo, mostrar para os nossos filhos e filhas como que é assistir um jogo no estádio.
Né? O futebol é uma paixão nacional, a gente não isso é fato.
É cultural,
né?
Do brasileiro.
Então,
é um
assim,
ritual, né? É um ritual você levar os seus filhos ao estádio, você pegar o seu filho pela mão a primeira vez quando ele tem 4, 5 anos, pô, vamos no Maracanã ver o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, vamos no Morumbi ver o São Paulo jogar, né? Isso é um ritual familiar, então
está sendo perdido, né?
É difícil que isso esteja sendo colocado por água abaixo por conta de violência, entendeu? Como você falou, só para eu fechar, a política que foi estabelecida na Inglaterra para acabar com os hooligans, é lógico que você está falando de Europa, de outro tipo de estrutura, mas como ficou provado que se eles conseguiram acabar com os hooligans, que eram os torcedores mais violentos do mundo, por que não fazem isso aqui dentro?
É, pois é.
Entendeu? Não é tão complicado assim.
Existe um precedente, né? Não é uma coisa de não, é impossível. Não, não é. Em outros países já resolveram esse problema, já deixaram para trás isso aí. Então é possível fazer, né? Vamos torcer para que realmente, efetivamente, isso possa acontecer. Vamos falar de bola rolando, que é o que a gente gosta? Vamos falar de campeonato brasileiro? Pedro Pincer, a rodada do campeonato brasileiro teve de tudo. Teve, inclusive... o seu Botafogo perdendo de 4-0 do Grêmio. Que chocolate foi esse, ô Pedro? Explica pra gente.
Meu Deus.
Eu consigo explicar. Eu acho que teve muito a ver com a postura que o Zé Ricardo resolveu colocar o Botafogo pra jogar em Porto Alegre. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você dirige um time fraco é assim, fecha a casinha, amigo, e joga por uma bola. Ele foi com o peito aberto ali, achando que fosse fazer jogo duro.
Tinha que fazer o fácil, né?
Faz o simples. Já tinha acontecido isso dentro de casa no Nilton Santos algumas semanas atrás, quando pegaram o Atlético Mineiro. Tomaram de 3-0 dentro de casa. O Botafogo não perdia em casa há algum tempo. E contra o Grêmio em Porto Alegre, parceiro, você tem que ir pianinho, tem que ir devagar, né? E aí saiu o primeiro gol por conta de uma falha bizarra do zagueiro com o goleiro. E depois o Botafogo, inofensivo, não conseguiu atacar. E se o jogo acabou 4, Gesiel, a gente tinha que levante as mãos pro céu, porque podia ter sido 6, 7, com tranquilidade, falo sério, falo de verdade.
Uhum.
E a rodada pro Botafogo não foi nada boa, porque o Botafogo perdeu e quem vinha ali atrás dele subiu, né? Então
é
a questão do rebaixamento ficou mais apertada, né?
Você falou aí dessa questão de jogar fácil. Ontem meu time ganhou, mas não convenceu, não. Não convenceu, continua um time apático, fraco, a ligação defesa com ataque praticamente não existe. Nossos zagueiros são uma piada. Ontem a gente já estava com 11 rodadas sem ganhar, 9 derrotas e 2 empates, e ontem ganhou. É pra achar bom? Claro que é. Desde o final da Copa do Mundo que o Sport não sabia o que era uma vitória. Ganhou do Paraná ontem em casa de 1-0, mas continuando jogando muito ruim, continua ainda muito preocupado. O Sport não saiu da zona do rebaixamento, e aí vem Vasco, 16º, e o seu Botafogo, 15º. Tudo ali perto, 23, 24, 25. O Vasco tem essa questão de ainda ter partida a menos, mas situação complicada. Agora, foi uma rodada que teve o Flamengo perdendo para o Ceará. O Ceará, quando ganhou do Flamengo, estava na zona, era o Lanterna, me parece. Foi e no Maracanã.
Bravo isso, hein? Meu Deus.
O que é que sua esposa disse, disse dessa.
Rapaz, foi um domingo
triste em casa.
Foi assim, mas o dia tava lindo, o Maracanã lotado, a torcida compareceu, fez a parte, torceu, né? Fez aquela festa linda. E o Ceará vence o Flamengo, um time que está quase, né?
Há muito tempo, acho que desde o começo do campeonato está na zona de rebaixamento, nunca saiu de lá.
Mas o Ceará pós-Copa melhorou muito, hein?
Melhorou, começou a ganhar, né?
Isso.
E agora, foi uma vitória, assim, realmente surpreendente. A torcida do Flamengo, hoje, não apareceu um flamenguista por aqui ainda. Tô vendo, só dar uma olhada.
Que surpresa, jura?
O Sandro Rodrigues, lá de Natal. Bom dia, Gesiel. Meu Vasco perdeu de quem e por quanto? Alguém pode dar essa informação aí para o...
Santos Futebol Clube, 3-0.
3-0.
Oh. No Maracanã.
E o Flamengo ganhou de quem e por quanto? aqui é cornetada, né? Sandro Rodrigues, situação complicada aí. O Vasco perdeu de 3-0 e perdeu no Maracanã. Não é fácil, não. Perdeu pro Santos. Ah, deixa eu ver aqui. Olha o Adriano. O Adriano não veio hoje fazer o Conexão Senado, mas mandou aqui uma mensagem dizendo: Flusão honrou os cariocas no fim. Quem honrou os cariocas? Quanto é que foi o jogo do Fluminense? Fluminense ganhou de São Paulo?
Não, empatou.
1-1. E honrou os cariocas jogando no Morumbi? Quer dizer, empate agora é negócio para ser comemorado? O Adriano Faria, tá nessa situação já?
Não, se for comparar com o Flamengo, que perdeu em casa para o Ceará, né? Então, assim...
Não deixa de ser, né?
Aquela coisa, né? Quem tem um olho só na terra dos cérebros, né? Então...
Não deixa de ser.
Sem o melhor jogador, né? Que era o Pedro, que tá machucado aí.
Então, é um menino que faz a diferença.
É um ponto, né? Que no final do campeonato, os tricolores nesse contexto não contavam. Então, eles têm que estar satisfeitos mesmo. Se fosse eu, estaria.
Um a um contra São Paulo. Agora, a tabela, parte de cima da tabela, continua, o São Paulo continua líder, né? São Paulo com 46, Internacional com 43. O jogo do Internacional e Cruzeiro, a gente cantou essa pedra, né? Vai ser um jogo feio, jogo pra 0-0. E foi mesmo. Jogo de 0-0. Eu acho que Cruzeiro Internacional tinha um time para mais, mas eu acho que será o jeito a característica dos técnicos, será isso, Pedro?
Eu acho que sim. Eu acho que eu não podia esperar um 3-3 num jogo que tinha o Mano Menezes e o Odair nas casamatas.
Pois é.
Difícil. Mas eu acho que o Internacional não tem do que reclamar, não.
Não,
eu acho
não.
Que não perde há bastante tempo, você jogar no Mineirão nunca é fácil. Foi um ponto importante que conseguiu o Colorado, eu acho.
E continuou ali na segundo colocado com 43 pontos, né? O Flamengo.
E salvo engano, eu acho que a próxima rodada é Inter e Flamengo no Beira-Rio. Você confirma isso?
Que jogão. Deixa eu dar só uma olhada na 23ª.
Eu acho que é isso.
Exatamente. É o jogo da quarta-feira no Beira-Rio.
Inter e Flamengo.
Então vai ser um jogo aqui onde o Flamengo precisa mais do que nunca ganhar do Internacional. Agora, no Beira-Rio e na fase que o Internacional vem...
Exatamente.
Não vai ser muito fácil,
não. Por isso que eu digo que o empate contra o Cruzeiro não foi de todo mal, porque depois você vai ter um confronto direto contra um adversário, né, que está brigando ali com você dentro da sua casa. Então, o Internacional está no lucro, eu acho, essa rodada.
Verdade. Bom, a gente vai ter rodada, então, aí no meio da semana e rodada decisiva. Lá na zona de rebaixamento, o Sport abre a zona de rebaixamento, depois vem o Chapecoense, Ceará e Paraná, mas ali pertinho dele está o Vasco, está o Botafogo, está o Bahia e está o Vitória ainda, tudo ali na zona entre 25
Vitória,
e 23
vitórias
pontos.
Seguidas.
O Vitória é aquela coisa, você começa a ganhar e aí a coisa já começa a mudar. É por isso que time que perde demais fica numa situação complicada, porque... os outros times estão jogando, né? Os outros times estão aí.
Pois é.
Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar nesse 11 minutos de hoje? Porque sexta-feira não vai ter, Pedro.
Vamos esperar a rodada aí, como é que vai ser.
Se o Botafogo pega o Cruzeiro em casa, né? No Engenhão.
O início da tabela esse ano pro Botafogo foi muito madrasta, assim, o início. Que você pegou Palmeiras, pegou Cruzeiro, pegou Grêmio, é assim, é só pedreira.
É, verdade. Né?
E o time do Botafogo não tem elenco, não tem consistência, não tem qualidade mesmo, pra falar português claro, pra pegar esses times na sequência, assim, e a gente esperar um bom resultado.
É.
Mas, diante da complicação que tá a nossa situação, tem que brigar pelos 3 pontos aí.
Vamos
rodar.
Te fala a mesma coisa. Te fala a mesma coisa. E depois, só pra você não ficar triste demais, no domingo você pega o Fluminense, tá bom?
Maracanã.
Pedro Pinza, esperando melhores tempos para os nossos times, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso 11 minutos dessa segunda-feira. Bom dia.
Sempre um prazer, Gisiel. Obrigado pela oportunidade. Prazer, Renato. Um abraço. Obrigado, gente. Bom trabalho.